Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Feliz 2022, Bruno. Estamos de volta aqui, agora dessa vez, sem estar falando da temporada de 2021, mas sim da de 2022, 2023 da NFL e do melhor time, New England Patriots. Bruno, seja muito bem-vindo de volta. Voltamos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. É um prazer estar aqui de novo. Um hiato grande aí que, Marcelo, acabamos nos permitindo. Foi uma época complicada para nós dois. Mas agora a gente pode estar de volta aí. Pré-temporada começou, temos alguns jogadores já que a gente viu. Primeira impressão. E começar o preparo aí para a temporada 2022, que, se Deus quiser, vai ser melhor que a próxima. Já fomos pro playoff na última. Mesmo no ano de reconstrução, fomos pro playoff. E agora a ideia é que a gente consiga aí, né, manter esse nível, conseguir talvez um pouquinho mais longe, do jeito que a gente se acostumou a torcer pelo New England Patriots, né?
Já que queria fazer um adendo aqui. Infelizmente, a gente não tá fazendo ao vivo, né? Como vocês podem notar. O podcast tá saindo no seu agregador aí. Aí fica até o gancho pra se você permitir dar uma avaliação positiva lá pra gente. É muito importante. Mas a gente não tá fazendo mais em formato de live porque meus horários não batem com o do Bruno. A gente ainda tenta se organizar pra, assim que der, conseguirmos fazer lives. Mas o canal não morreu. O canal do Do Your Job sempre foi muito mais do que só um podcast. A gente realmente quis ser um portal, algo exclusivo, inteiramente completo sobre o New England Patriots. É isso que a gente tenta trazer. Então a gente tá fazendo esse episódio aqui, voltando no formato antigo, old school, apenas nos agregadores. Vamos seguindo assim até nossa agenda melhorar, etc. Mas não vamos deixar vocês na mão pra falar de New England Patriots, certo, Bruno?
E fica aí um aviso pra galera que a gente vai tentar fazer conteúdo em vídeo, né? Que os podcasts sejam gravados, pra gente poder disponibilizar aí alguns pedaços no nosso canal do YouTube e tal, pra vocês poderem ainda consumir o conteúdo que a gente gerava ao vivo, né? Só não vai mais ser ao vivo.
Exatamente. E pra ver nossas reações e tal, tudo do tipo, que era o que vocês também gostavam, né? A galera sempre pedia, inclusive voltando aí, o pessoal pedia muito pra gente voltar. Abraço pro pessoal que sempre acompanha a gente, eram nossos seguidores fiéis lá na Twitch, né? O Gui, a Ju, o Chev, todo mundo, assim, eu posso ter esquecido, claramente esqueci de vários, só citei três, mas a gente é muito contente da rapaziada sempre pedir a gente voltar e sempre tá o nosso apoio, se vocês trazendo o seu apoio, né, pra gente, é sempre, é pra isso que a gente faz o programa, né? Mas vamos lá, a gente pediu umas duas semanas pra vocês mandarem algumas ideias de pauta, então esse programa vai ser uma ideia diferente. A gente tá voltando, a gente não vai ter como fazer uma análise full da pré-temporada, então a gente vai seguir mais ou menos na ótica do que vocês foram mandando pra gente, e também levando em consideração o que a gente já viu desse primeiro jogo, né? A gente tá gravando hoje, segunda-feira, dia 15/8, o primeiro jogo foi na quinta-feira, dia 11/8, salvo engano, o primeiro jogo de pré-temporada que a gente já deu pra ver, como o Bruno falou, deu uma palhinha aí, alguns jogadores. Então a gente vai sempre fazer esse contraste do que vocês pediram anteriormente, tentar direcionar um pouco com o que a gente já viu, tentar direcionar com as nossas impressões pré-temporada, expectativas, mas vai ser um programa mais curto, nesse formato mais bate-papo. Eu já começo logo direto, Bruno. O primeiro ponto que pediram pra gente falar bastante aqui foi grupo de wide receiver, expectativas dos recebedores, e que a gente já teve uma palhinha aí nesse primeiro jogo de pré-temporada. Quero saber a sua expectativa, o que que você acha, depois também vou dar meus inputs, acho que essa é a área que eu mais posso falar, o que que você tem como expectativa aí. De repente a gente pode até fazer uma mini projeçãozinha aqui, quem a gente acha que vai ficar no elenco, se for com 5, com 6, com 4. Qual a sua opinião, Bruno?
Eu ainda não parei pra fazer uma projeção completa do que eu acho que vai terminar o elenco. Acho que era uma boa a gente esperar aí passar o segundo jogo da pré-temporada, né? Ver alguns desses novatos e novas adições aí em atividade, pra gente poder fazer uma projeção e aí saber quantos você vai levar de cada posição, né? Mas assim, eu acho que hoje a gente tem alguns locks, vai carregar o trio do ano passado, Nelson Agholor, Kendrick Bourne e Jacoby Myers, né? O Agholor, por mais que tenha uma galera que não goste dele, é um cara que tem o salário dele garantido esse ano, então ele vai ser mantido no elenco.
A não ser que ele seja trocado, tá, Bruno?
Mesmo a troca libera pouquíssimo cap, mantém um dead money bem grande, né? Uma troca que vale tão a pena assim. E o que a gente tem escutado da pré-temporada, né, que dos jornalistas que estão cobrindo os treinos, é que o Agholor tá mais explosivo esse ano, né? O próprio sistema é usando bastante essa velocidade do Agholor. Fora isso, o Tyquan Thornton é um lock, a gente acabou de investir uma pick de segundo round nele, foi um cara que eu gostei de ver nesse jogo de pré-temporada. Eu tava conversando contigo ontem, né? Não lembro exatamente quando foi, mas é um cara que me lembra muito o estilo de... Vamos lá, galera, o estilo de jogo, ninguém tá comparando ele em qualidade, né? Mas o estilo de jogo do Davante Smith, né? Aquele cara magrelo, comprido, que trabalha muito bem a velocidade dele, sabe explodir, um cara que vai fazer as defesas respeitarem o fundo, e é um route runner bom, né? A gente vê ali na jogada do TD, né? Eu não lembro nem quem era o bosta que tava marcando ele lá do Giants. Independente disso, você você vê um bell route running dele, você vê ele saindo da linha de scrimmage com um plano de atacar o inside leverage do cara, contornar ele no fundo da endzone. É um jogador que me chamou a atenção, né? Acho que não vai ter uma carga muito grande logo de cara, mas a gente vê uma possibilidade grande dele crescer. E o Davante Parker fecha o grupo dos locks pra fazer o roster. É um cara que estão falando também tá tendo uma participação grande na pré-temporada do Patriots. Tem sido alguém que o Mac Jones tem acionado bastante. Ele nunca apresentou ao longo da carreira, né, ser de fato um wide 1 completamente dominante. Ele teve uma belíssima temporada em 2020, não foi? Acho que foi 2020. Acho que 2020 foi a melhor temporada dele, que ele fez mil e tantas jardas. Mas é um cara que eu acho que pode sim crescer nesse ataque do Patriots e pode complementar muito bem o que a gente já tem, né? Um cara que faz um pouco de tudo que todo mundo ali faz, tem bastante tempo de experiência na liga já, acho que pode colaborar bastante. E no caso da gente levar um sexto wide, fica ali a briga do Trey Nixon, Christian Wilkerson e aquele Lil Jordan Humphrey, né? Que apareceu também ali no último jogo. É, eu não botaria fé em nenhum dos três, não, né? Mas sempre possível que acabe levando mais um, ou então que um deles vá pro practice squad, seja sendo ativado, se isso se manter na liga. Eu tô satisfeito com esse grupo de wides. Eu acho que complementa muito bem também o jogo corrido forte que a gente tem. O corpo de tight end com o Hunter Henry dominando aquela posição. A gente esperando aí um salto do John Smith aparecendo mais nessa próxima temporada, um ano dentro do sistema. Aquele monte de coisa que a gente sempre fala do recebedor, do jogador, que não mandou tão bem no primeiro ano, mas que a gente sabe que é um jogador de qualidade, já apresentou isso em outro time e tal. A gente espera que no segundo ano ele, um pouco mais aclimatado, as coisas funcionem mais pro lado dele. Então, assim, eu tô bem satisfeito com o grupo de recebedores do Patriots. Eu acho que a gente continua sendo um ataque primariamente corrido, mas que a gente vai verticalizar em alguns sentidos, tornar o jogo um pouco mais rápido, como eu gosto de chamar esse jogo mais vertical. Eu tô animado, cara, Por mais que a gente fale bastante aí das dificuldades do ataque nesse início de ano, acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Foi outra coisa que eu te expliquei. É muito mais fácil você destruir do que você construir. E o que a defesa tá fazendo no treino é destruindo. Eles entram num processo de quebrar a jogada. Quando você tá tentando quebrar a jogada de um ataque, tá se construindo ainda, né, que tá se instalando um sistema novo, trabalhando com peças novas dentro desse sistema, você tá jogando desentrosado contra alguém que tá entrosado e tentando quebrar o teu. Então é muito mais fácil você fazer essa parte da defesa do que de fato você construir um ataque novo, que é o que a gente tem escutado falar do Patriots. Não vamos superavaliar o esquema que foi utilizado na pré-temporada, porque de fato foi muito semelhante ao que o Patriots já fazia, poucos elementos novos. É o que a gente sempre fala de pré-temporada, não pode se tirar nada tático. É tudo muito sem graça, né? Tudo muito, nem os americanos chamam, muito vanilla. É algo que você não tá expondo nada, você tá só fazendo básico, vendo leituras, vendo como os jogadores correm as rotas, como eles executam as coberturas, mas você não joga de fato elementos e nós táticos que você vai usar durante a temporada. Mas eu acho que muitas das dificuldades do Patriots na pré-temporada se dão a isso, né? Essa questão de estar jogando contra uma defesa que é de fato muito boa, que é a defesa do Patriots, num sistema que já tá sendo utilizado há algum tempo, que continua se mantendo com a maioria das peças importantes, é muito mais fácil você começar a destruir dentro do campo do que você construir. É exatamente essa oposição do que se faz entre a defesa e o ataque. Por isso eu não ficaria muito preocupado nesse momento.
Eu já vou falar um pouco do ataque, só voltando pra falar dos recebedores. Fiquei muito feliz que o Tycon Thornton, você até entrou no mérito do TD, falou disso, porque muito se tinha como preocupação essa possibilidade, essa corrida de rota dele, né? Não era dito como um dos pontos fortes, mas sim, inclusive, como um ponto fraco. E o que a gente viu no jogo de pré-temporada, tudo bem, a pré-temporada aliado...
O jogo de release dele é fora de série.
Aliado às próprias notas do training camp, são todas no sentido de que ele não só melhorou de acordo em comparação com o college, como ele tá agora, o jogo de release dele, muito bom. O que é importante, se ele é um cara que vai esticar o campo, como a gente já viu também, fica um parênteses que o Patriots vai querer esticar o campo esse ano, a gente já viu que ele tem essa capacidade, e é importante esse jogo de release. E segundo, a rota dele no TD, você apoia no cara, dando a entender que você vai dentro o tempo todo, chega a botar, dá pra ver a mãozinha no quadril ali, que você vai quebrar pra dentro, e você contorna o cara. Essa jogada me deixou muito animado na hora que eu vi, porque realmente é o que o Bruno falou, você teve um plano do início ao fim, e não importa, né, cara, o DB de todo nível poderia ser um DB, poderia ser um Jalen Ramsey, que do jeito que essa rota foi corrida, provavelmente teria tomado.
Calma, né, calma.
Não é calma não, cara. Do jeito que a rota foi corrida, cara, o DB vai comprar dentro, Bruno. Desculpa. Não tem DB no mundo que não vai comprar dentro do jeito que aquela rota foi corrida. Não tô falando que a recuperação do DB seria igual, óbvio. É isso que eu quero dizer. Falando também um pouquinho só do que você não falou, eu não vou entrar no trio ali, não vou falar do Agolo, do Burnie, nem do Myers, mas falar um pouquinho do Trey Nixon também, cara. Gostei de ver ele no jogo. Um cara que teve problemas pra criar separação, conseguiu achar quando tava jogando entre zonas e espaços. Sei, é uma incógnita, né? Não sei se a gente vai levar ele. Eu acho que também muito vai depender da análise que se vai fazer em cima do Ty Montgomery, se vai levar levar ele como recebedor, barra running back, barra coringa, ou se vai ser barra James White. A gente não sabe, porque, pra quem não sabe, o Ty Montgomery, ele era recebedor, virou running back, virou recebedor, virou running back, ele, porra, já jogou em duas posições distintas. Mas então acho que depende também dessa avaliação que estão fazendo dele, ainda mais com a aposentadoria do White agora, que todo esse contexto de levar 5, 4, 6 recebedores vai passar por esse ponto. Mas eu fiquei feliz com o que eu vi do Trey Nixon também. Outro ponto também, por fim, dos recebedores é o Devante Parker, cara, que tem sido bastante elogiado na pré-season como realmente o wide 1, como realmente um cara capaz de... Isso a gente já sabia que ele era capaz de fazer, mas um cara que o Patriots tem explorado essa bola 101 no alto, ou um back shoulder, enfim, que seja. Parker tem sido bem aproveitado nesse sentido. A gente ainda não viu isso em jogo, mas esperamos poder ver em breve. O Lil Jordan Humphrey, como o Bruno falou, eu acho que apenas seria a ideia de um reserva para fazer esse papel do Devante Parker, né? Talvez até a gente venha mantê-lo no practice squad com essas novas regras, porque até pelo tamanho dele, 6'4", um cara que seria capaz de fazer isso, mas de novo, não botaria muita expectativa quanto a isso não. Já entrando na seara do ataque em si, eu tava um pouco preocupado, o Bruno até falou que conversou comigo, eu tava um pouco preocupado porque você sai de um sistema do Josh McDaniels, você tá caracterizado, tá armado, só tem notícias ruins no training camp, isso que me preocupou mais e o Bruno me deu uma tranquilizada. Só que pra mim o que me incomodou mais foi você não ter trazido alguém para trabalhar o teu ataque ou direcionar a atenção pro ataque. De novo, eu duvido da capacidade do Bill Belichick em mexer com o ataque? Não. Eu duvido da capacidade do Patricia em mexer no ataque? Um pouco. Do Joe Judge? Também. Principalmente quando você tá querendo formular ou reformular, né, digamos assim, o seu ataque e você quer desenvolver ainda mais o seu quarterback calouro. Eu não estou dizendo que eles não são capazes de fazer. Prestem atenção também. Não estou aqui tecendo críticas atrás de críticas. Eu estou mostrando, expondo as minhas preocupações quanto a esse movimento. Mas, de fato, o que eu vi no jogo me agradou. Só que, como o Bruno falou, o que a gente viu no jogo de pré-temporada, como não dá pra tirar muita coisa, o Patriots até, foi até interessante, utilizou bastante coisa que já vinha utilizando. Talvez até, algum repórter até falou isso, indagou isso, talvez até pela possibilidade de ser mais fácil você avaliar um jogador no melhor sistema que você já conhece há anos. E pré-temporada, querendo ou não, você tá avaliando os jogadores. Óbvio que você usa pra testar as coisas, mas você tá avaliando os jogadores. Você ainda tem mais dois jogos pra, se quiser, testar essa implantação desse novo sistema que você tende a mudar, né? Pra quem não sabe, o Patriots provavelmente, por todos os reportes, vai tender a passar para aquele esquema de, principalmente de corrida, que a gente não viu muito nesse primeiro jogo, de apenas ou majoritariamente zone block. A gente não corria dessa forma. A gente pode até entrar no mérito disso, mas só um parênteses que eu fui falando. Então essas eram as minhas preocupações e pontos positivos também com o ataque, né, Bruno? Quanto ao que eu falei, você quer discorrer sobre algo?
O que eu sempre falo, né, cara, a gente tá falando de técnicos de futebol americano, a gente não tá falando de coordenador de ataque, de coordenador de defesa, a gente tá falando de dois caras que foram head coach na NFL, né, são dois caras que não tem como questionar a capacidade deles de treinar e como mente de futebol americano, tipo, não tem mesmo, pode vir quem quiser falar aqui, discutir sobre a falta de qualidade do Matt Patricia, que a gente conversa sobre isso a hora que for. Eu não vou ficar brigando em grupo de WhatsApp, não vou mesmo, porque eu não tenho paciência pra isso, mas, cara, a gente tá falando de um cara que a qualidade dele na liga é comprovada. E ninguém chega à posição de head coach na NFL sem ser um cara qualificado.
Ou seja, independente do exemplo que ele teve no Lions, o que o Bruno quer dizer é que você não chega como head coach em algum lugar se você não for...
É uma série de fatores pra você dar errado como coach. Ainda mais quando você tá falando da posição de head coach, onde você tem tanta gente debaixo do seu guarda-chuva, são tantas coisas pra se controlar e é um trabalho que não é um trabalho simples, é um trabalho fácil, né? E quando você começa a descer a escada, né, você tá cada vez mais próximo de futebol americano. Né, do que você tá na posição de head coach. Quando você tá como head coach, a última das suas preocupações é, de fato, futebol americano. É gestão de projeto. É muito menos tática e técnica e muito mais operacional, muito mais gestão. Então são skillsets completamente diferentes. Você fala da falta de experiência deles com ataque. O Joe Judge trabalhou no ataque do Patriots por bastante tempo. O Matt Patricia começou como assistente no ataque. Ah, mas você vai pular de assistente para coordenador de ataque? Não, não é isso. Você passou por todo um desenvolvimento dentro de defesa. Eu sempre falo isso pros meus coaches. Quando eu resolvo que eu vou mudar alguém de posição, né, eu vou tirar um cara... Por exemplo, hoje o meu coach de linebacker era coach de wide receiver. Era meu assistente de wide receiver. Ele foi promovido para coach de linebacker. Por quê? Porque você analisa a capacidade do cara de treinar, de entendimento tático. E você só redireciona o foco e a atenção desse cara para outro lado. Então, assim, eu de fato tô animado com o que o Patriots está fazendo. E não é como se você tivesse trazido o Matt Patricia para operar o ataque do Josh McDaniels. Você tá em três cabeças, né? O Judge, Patricia e Belichick, juntos construindo um novo ataque. Eu gosto do prospecto de como isso pode soar quando a temporada começar. É óbvio, posso estar errado, como qualquer um pode estar errado. Mas eu fico de fato animado pra ver um ataque construído do zero por essas três cabeças.
Ainda sobre o ataque, Bruno, a gente já entrou já também numa das coisas que as pessoas tinham pedido, que era falar sobre o AC e tal. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas pra não se estender muito, vamos entrar só a falar um pouquinho da OL, cara. cara, porque também é um ponto de preocupação que surgiu, principalmente depois desse jogo aí. A gente hoje tem o Moel, vou falar pra você que a gente tem o Andrews. Só relembrando os jogadores aqui, eu tô com o depth chart aberto aqui. A gente tem o Azir Duran como guard. Beleza, Trent Brown, Yodney Kajusti, tá com o Desjarlaus, não nem conheci esse cara. Ferentz, é o Hambridge, Justin Heron, Chase Hines, Bill Murray, Michael Nueno, Cody Russell, Cole Strange, Andres Tuber, Thelber, né? O Isaiah Wynn, que novamente saiu machucado, e o Will Sherman. Temos um grupo de OL aí que ainda causa uma incerteza. Cole Strange, a gente espera muita coisa dele, mas a gente ainda não viu isso. Muitos repórteres estavam ventilando, inclusive, pô, dá uma ligada pro Skarneck de novo, mas é foda também, o INSS americano lá, fudeu, né? O cara vai e volta, porra. Mas, ou seja, a OL ainda não está sólida, e o reporte tem sido ainda não está sólida para rodar um esquema de zone blocking dessa maneira. Até tem dúvidas de algumas pessoas, eu vi dúvidas de algumas pessoas, né? Eu não tô falando que é minha, mas sobre a possibilidade de um Onueno rodar um zone blocking por não ser tão móvel. Eu até tentei explicar ao Bruno, vou deixar o Bruno entrar nessa seara, explicar quanto é o L, mas ao meu ver isso não influencia.
Marcelo tá usando bastante a palavra seara hoje, né? Tô gostando do acervo léxico que você tá utilizando.
Pô, cara, fico feliz, contente. Aí vou deixar o Bruno entrar nesse ponto, porque eu até tentei explicar que pra mim não faz muito sentido isso, essa preocupação. Eu acho que é óbvio que há diferença, mas não é como se o Onueno fosse imóvel completamente, não conseguisse se movimentar dessa maneira. Não funciona dessa forma pra mim. Mas o Bruno entra a respeito aí dessa mudança. Analisando um pouco a L, mas menos os jogadores, porque realmente ainda está uma incerteza quanto a isso, mas mais sobre essa possibilidade de mudança, como a gente tem visto, para um esquema de zone blocking, ver o que você acha disso, mas mais para as pessoas também entenderem um pouco dessa diferença, se conseguir explicar sem ser por vídeo, né, se der resumidamente.
Eu, sinceramente, não acho que a gente vá virar um sistema prioritariamente de zona, até pelas características da linha ofensiva do Patriots e dos running backs que a gente tem, né, tanto o Damien Harris quanto o Ramondre Stevenson, eles se beneficiam muito de um esquema de gap.
Isso aí, só Bruno, não sou eu que tô achando não, isso aí são os reportes do Camp que estão vendo isso.
O próprio Belichick deu uma entrevista sobre isso no dia que saiu essa notícia, né, que ele perguntaram se eles estavam movendo em direção a um ataque prioritariamente de zona, e o Belichick falou, não, nós também vamos correr gap, hoje foi dia de instalação de zona e a gente vai fazer a instalação de gap mais pra frente na semana. Então assim, isso é o tipo de coisa normal, a gente tem um calendário de instalações, né, e você tenta instalar coisas semelhantes de forma agrupada, pra você, aquele dia você vai trabalhar não só a parte tática, como também a parte técnica, e a parte técnica de inside zone, de outside zone, de wide zone, de mid zone, são muito mais semelhantes pelos tipos de passada, tipos de combos, double teams que você tem que praticar. Então, no período de drills individuais, você vai estar trabalhando essas técnicas. E quando você começa a instalar a parte tática, você vai utilizar jogadas onde você trabalhou a parte técnica naqueles dias. E quando você vai instalar, por exemplo, counter, power, duo, prep, dart, são conceitos de gap, você trabalha eles no mesmo período, né? Naqueles, sei lá, dois, três dias onde você vai instalar e jogar as corridas de gap. Porque você vai trabalhar técnica de galope, você vai trabalhar a técnica de antebraço para entrar no double team, você vai trabalhar os pulls, que é quando o jogador de linha ofensiva sai por trás dos outros OLs para bloquear alguém do outro lado. Então, quando você começa a trabalhar esse mesmo agrupamento de técnicas, você instala essas jogadas que são semelhantes. Então, isso aí eu acho que foi mais um mal entendido sobre o que o Patriots estava fazendo, mas assim, isso não quer dizer que o Patriots não vai jogar zona. O Patriots sempre utilizou bastante zona. Né? Uma temporada, por exemplo, que foi muito marcante para todo mundo, assim, tipo, foi quando foi no Super Bowl, no AFC Championship Game de 2019, não foi que a gente ganhou no Rams? Que o Patriots estava prioritariamente em terceiras descidas, em situações de pouca jardagem, utilizando outside zone. Tony Romo ressaltou isso, todo mundo ficou espantado. Ai, meu Deus, Tony Romo chamou o Patriots correndo outside zone. Isso tudo da tendência, né? Você entender o que o time tá rodando e em que situações ele usa isso. Que o Tony Romo fez, de fato, muito bem. Então, assim, eu acho que o Patriots vai continuar com o ataque híbrido que ele roda, né? Onde tem bastante utilização de zona, mas também tem bastante utilização de gaps. Não vejo a gente movendo num sentido semelhante ao do 49ers, que é um time que joga praticamente seu jogo corrido inteiro baseado em outside zone e algumas variações do mesmo.
E assim, essa é a preocupação. O jogador um pouco menos móvel ou mais pesado, ele é capaz de rodar todos os tipos de conceito, ainda que a gente esteja falando não majoritariamente, não é, Bruno?
Você vai ter jogadores que têm mais facilidade que outros por questão do skill set que cada um tem. Não necessariamente pelo seu peso e altura e tal, mas o que você vê é jogadores que são mais suscetíveis a executar uma determinada técnica, né, pelo seu potencial atlético, que é de fato baseado no corpo que ele tem. Mas o que você vê hoje no ataque do Patriots é que mesmo jogadores maiores, como por exemplo o Trent Brown e o Michael Onueno, são jogadores mais pesados aí desse elenco, são jogadores de fato móveis, são jogadores com pés muito bons. Então, é eles que seriam a grande preocupação de você ter, de repente, um jogador pesado demais para rodar um sistema sistema que estica mais as defesas, né, você tá trabalhando ao mesmo tempo com caras que, apesar desse tamanho, são jogadores de fato móveis. O Manuel você vê bastante jogando de teco, o Trent Brown é um cara muito longo, consegue se mover muito bem, então me preocuparia muito com a capacidade dos OLs do Patriots de executarem cada determinado tipo de bloqueio.
Perfeito, e por fim a gente não pode deixar de falar na OL que a Fênix dessa vez acho que vai, hein?
Mas machucou, né?
Não, mas é uma lesãozinha leve. Tá bem. É vidrinho normal, não é o vidrão. Tá, ele tá ali, hein? A Fênix vai voltar. Essa Fênix aqui é a piada interna do programa. Você que não escuta a gente ou que é novo, estamos falando de Yodney Kajus, que esperamos, aguardamos há anos, né? A estreia, né? De fato, na NFL. E quem sabe esse ano vai, hein? Quem sabe esse ano vai. Fica aí a felicitação quanto a isso. Vamos passar pro campo defensivo da bola? Fala defesa, sim. Eu falo de maneira geral, dar uma pincelada geral aqui. Bom, dizer eu que a defesa vai ser muito baseada nesses linebacks. Gostei bastante da velocidade dele, principalmente de um nome, né? O Mac Wilson. É, a defesa vai ser provavelmente baseada nesse cara. É um cara que chamou jogadas, né? Foi responsável por chamar jogadas, né? Você ficou com aquele microfonezinho verde e tal. Foi um dos responsáveis quanto a isso. É um cara muito rápido nas jogadas. Deu pra ver que ele encurta bastante devido à sua velocidade. Cresceu em alguns lances muito importantes. É óbvio que a gente não tá falando, querendo ou não, de uma análise completa, visto que a gente tá falando de um jogo de pré-temporada, mas a gente viu coisas positivas, principalmente contra o primeiro time de ataque do Giants. Ah, é o Giants, tá bom, mas é o primeiro time de ataque, a gente viu coisas positivas quanto a um setor que gerava preocupação. Eu acho que os complementos junto do Mac Wilson com, de repente, quem não jogou esse jogo, mas o Jawan Bentley, vai ser uma coisa interessante de ver, os dois jogando juntos, e a gente vai ter complementos de outros caras, né, como é o caso do provavelmente, imagino eu, o Magrone e eventualmente o McMillan. Outro ponto positivo que me deixou foi quanto ao pass rush. A gente viu o Anthony James aparecendo bastante nesse jogo. Vimos também um outro jogador, o Josh Uchet também, mas enfim, um outro jogador que DL, né, ninguém esperava muita coisa, o LaBrian Ray, né, cara, aparecendo também nesse jogo. O Equale também aparecendo.
O Equale tá suspenso no primeiro jogo, não tá? Não tem uma porra dessa?
Puta, não lembro. No primeiro jogo da temporada normal, que você quer dizer, né?
Não... Ele não precisa fazer o roster na semana 1.
Não, entendi. O Carl Davis também é sempre aparecendo.
Cara, o Carl Davis eu acho que é Loki. Vi algumas projeções de roster botando o Carl Davis fora. Eu não vejo o Carl Davis ficando fora. Eu acho que ele é um cara que trabalha muito bem a posição de nose tackle. Ele não é um cara que vai te fazer ficar depois do jogo, caramba, cara, você viu quantas pressões o Carl Davis... Não, mas o cara joga to gap, o cara sabe fechar os espaços e sabe ocupar o campo.
E eu acho que pode jogar junto com o Barmore também, eventualmente na posição do que você quiser trazer, tá? Não tô falando que eles vão jogar majoritariamente juntos, mas consegue jogar junto, cara. Que é Locke também. Mas gostei, cara. Eu acho que a ideia do Patriots da defesa pra mim é clara, tá? Encher de DBs um pouco mais rápidos e trazer linebackers mais leves. A gente precisa, principalmente se for jogar em zona, de mais velocidade no campo. A gente precisa disso. A gente precisa ter essa velocidade no campo e não só porque tá falando de zona, mas também pra ajudar para a corrida. A gente precisa disso. Acho que foi um problema na temporada passada por diversas razões e eu acho que a ideia é essa. E se o pass rush realmente funcionar, você ter uma defesa rápida jogando em zona, mas bem entrosada, e a gente já viu defesas do Peito jogarem dessa forma no passado, era um setor que me preocupava bastante, a defesa como um todo, e pode se tornar um setor positivo, né, Bruno?
Concordo, gênero, número.
Você quer falar de algum jogador de defesa específico?
Tenho ouvido falar muito bem do Terrence Mitchell, né, cara? O pessoal tem falado muito do cara que a gente não dava nada na off-season. Foi uma contratação, o quê? De um ano, 5 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas foi um cara que tem chamado a atenção aí, pelo que todo mundo fala. O Barmore, né, que parece que vai ser a grande peça aí dessa defesa.
No training camp é uma coisa absurda que estão falando sobre ele.
O trio de Joneses, né, que tá todo mundo falando super bem também. Do Jonathan Jones, que já é veterano aí no time. Pode acabar trocando de posição, né? Saindo de níquel pra córnea, é algo que tem que ser falado, justamente porque o Marcus Jones tá jogando pra cacete também, tá tirando onda aí, e o Jack Jones também tá aproveitando as oportunidades dele, o córnea é muito agressivo, então a gente pode ver esses três caras aí fazendo elenco, junto ali com o Malcolm Butler, o Jalen Mills e o Terrence Mitchell, são os principais DBs ali que estão chamando a atenção. O Justin Bethel também acaba completando pela sua capacidade de special teams, o Sean Wade ainda tá na briga, ele fez um bom jogo contra o Giants, mas eu acho que esses cinco aí que a gente citou são os principais corners e níqueis aí do time, completando lá com os três safeties que a gente já tá cansado de conhecer e mais uma vaga aí que tá em aberto na posição de safety, na minha opinião, fora o Adrian Phillips, o Duggar e o McCoy, que acaba sendo o Jabril Peppers, né, que tá vindo de lesão. Falaram que hoje, no treino de hoje, ele tá rodando com os starters, mesmo não tendo muita participação até aqui.
Já rodado, né, cara, novo, não teve tanto, devido a lesões e tal, não foi muito bem aproveitado, mas é um cara que pode render bastante. Eu acho que a ideia ideia do Patriots é utilizá-lo, né? Pelo tipo de contratação que fez, etc. Com tudo em cima. Então, acho que concordo contigo. E pode falar também do Josh Bateson, né? Que jogou. Então, o pessoal tem dito coisas positivas dele.
Ele jogou bem contra o Giants.
Só que aí a gente já tá entrando no mérito de tem muito safety pra pouco espaço.
Exatamente. Aí você acaba no de quem colabora mais. Eu acho que o Bledsoe e o Peppers acabam brigando por quem vai conseguir colaborar mais. Tanto nos pacotes de Big Nickel, né? Jogando com três safeties. Quanto no Special Team.
E a gente não citou o Miles Bryan retornando, né? Retornou desde a época do college dele. Voltou a retornar e não era um cara que a gente esperava que fosse ser retornador. E retornou bem, cara. E retorno de punch, amigo.
Quando eu citei os corners aqui, né? Eu acabei esquecendo do Miles Bryan. E é um cara que, assim... Falo do Miles Bryan aqui desde que ele fez o primeiro jogo dele. Eu acho que é um cara... Ele é pequeno, mas ele joga bem agressivo na bola. É um cara bom de man coverage. É um cara que tem esse skill set. Talvez ele acabe rodando com o Patriots mudando muito esse sistema, né? Se a gente, de fato, andar em direção ao seu mais de zona. Mas mesmo nesse sentido, eu carregaria ele por ser um cara que te permite essa versatilidade, né? Já jogou de safety também. Pode jogar tanto em man quanto em zona, apesar de man ser o ponto forte dele. Mas ele tá numa briga difícil aí com os dois Joneses novos, né?
É, mas querendo ou não, ele foi o cara que foi responsável por retornar.
É, mas o Marcus Jones é o retornador primário desse time também, né? O cara que é explosivo a beça.
Aliás, era um dos maiores retornadores da escola do college, né? Então, não da história, né? Mas um dos maiores retornadores do ano no college. Mas eu acho que é algo a se pensar, cara. Eu acho que realmente vai, fazendo uma análise muito simples assim, da defesa, vai, o Facão vai passar aí e a gente vai deixar algum dos caras que a gente provavelmente hoje tá esperando que fossem fazer o time, não vão fazer. Tem pouca vaga pra muita gente. Então a gente vai ver algum desses caras aí, provavelmente, se não forem contratados, caindo no practice squad, algo do tipo, fazendo aquela questão de ativação pra um jogo, eventualmente, principalmente quando se tem lesão, etc. Mas assim, eu tô ansioso pra ver essa defesa. Eu acho que é uma defesa que pode funcionar, cara. Pode funcionar mesmo. Acho que se as coisas ficarem do jeito que estão se mostrando promissoras, eu acho que é uma defesa que tende a funcionar. Mesmo passando... Assim, falar de defesa do Patriots tinha muita coisa pra falar, muita preocupação, mas realmente, no final das contas, o cara arruma a casinha, né? Com as peças que tem, não sei o quê, acaba fazendo uma defesa competitiva.
É, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo.
Eu digo assim, porque tem muita gente que vai virar e vai falar, bom, mas não tô querendo dizer aqui, que eu até concordo um pouco com esse ponto de vista, não tô querendo dizer aqui que a defesa não vai bem contra a maior parte da temporada, mas o que importa é, por exemplo, no playoff, quando pega um Bills, quando pega um time bom, que a defesa precisa aparecer e que ano passado a gente acabou sendo exposto, principalmente no jogo de playoff. Que a defesa vai ser boa, eu não tenho dúvida, mas até que ponto ela vai conseguir dar esse passo a mais pra bater de frente com esses times? Que essa é a expectativa que eu tenho, é que vá conseguir, possa conseguir esse ano com as peças que tem, se tudo der certo. Acho que é uma defesa mais rápida, uma defesa que tem que se entrosar, mas que me parece positivo,
defesa,
né?
Ah, e uma defesa com muito mais força e velocidade lá na frente, né, cara? No grupo de linha defensiva e edge.
Torcer pra que dê certo, né, cara? Acho que é muito cedo, mas pro episódio de volta ano aqui do Dear Job, a gente pode encerrar a análise por aqui da defesa, porque realmente a gente só viu pouca coisa, né? Que infelizmente ainda não pagam a gente pra ir lá no training camp acompanhar. Um dia, quem sabe?
A hora que vocês quiserem, tá? Então é só fazer o Pix.
Pode acompanhar lá, né, Bruno? Seria uma boa. Levar um binóculozinho, tá ali trabalhando sobre isso. Mas é isso aí, rapaziada. Acho que foi um episódio bom pra gente voltar aqui, mais curto. A gente falou de alguns pontos. Tentamos angariar aqui o maior número de perguntas.
Seara, angariar. Nosso programa é muito culto, mano. Muito culto.
A gente tentou ver aqui o maior número de perguntas que vocês tinham feito, né? Algumas até repetidas. O Yuri teve esse trabalho de sintetizar isso pra gente. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido essa volta. Vamos tentar até organizar melhor. Ah, vou até falar aqui. Vou organizar melhor pra assistir o jogo com vocês, né? O próximo jogo lá no... Tentei entrar no canal lá do Discord, mas infelizmente, como a gente tava com ele linkado à questão da Twitch, a gente tava com alguns bloqueios e tal. Mas vamos tentar achar um canal mesmo pra assistir o jogo junto. Aí eu me predisponho. Eu já vou avisar que eu não vou estar presente nos dois primeiros jogos da temporada. Inclusive, o Bruno vai ter que se virar aí. Vou viajar, vou tirar minhas férias, porque eu tive as férias do programa, mas eu não tive as férias do trabalho, dias de passagem. Mas vamos tentar organizar isso assim. A gente vai dando as informações. De novo, se o seu agregador de podcast que onde vocês estão escutando aí permite uma avaliação, deixa uma avaliação pra gente, principalmente agora que a gente não tá mais na live, na Twitch, seria bastante importante isso. Bruno, despeça-se, dê seus recados finais, seu jabá, o que você quiser fazer. Fica à vontade.
Valeu, galera. Sempre aquele prazer estar aqui falando de Patriots com vocês. Semana que vem a gente espera ter um pouquinho mais de notícia aí pra comentar. Mais um jogo aí debaixo do cinto pra poder analisar. Não, obviamente, mais uma vez os esquemas, né? Mas essas peças, esses jogadores estão brigando por posição. Contra o Panthers, né?
Eu acho, cara, nem lembro contra quem é o jogo de pré-temporada próximo. Olha só, o cara fazendo o programa nem sabe. Pô, também, tipo, é pré-temporada, rapaziada. Eu sei a tabela, não a pré-temporada. Porra, é Panthers. Sexta-feira, 8 horas da noite. Sexta-feira, 19/8.
Na semana que vem a gente tá aí pra falar desse jogo contra o Panthers e o que a gente achou desses caras aí que chegaram. Como vocês sabem, pra mim é meio complicado assistir os jogos que nem o Marcelo no chat do Discord, mas depois eu apareço aí pra dar meus comentários no grupo. E é aquilo, não deixa também de participar do nosso grupo do WhatsApp, né? É só entrar lá na nossa bio do Instagram, tá lá o link pra fazer parte do grupo, rola discussão abessa lá.
Ah, o grupo é o grupo mais ativo que eu tenho no WhatsApp, rapaziada. E olha que eu tenho, faço parte de uns grupos que era, porra, é ativo, são ativos, mas esse, vou falar. Isso é, não é uma crítica isso, tá? É uma crítica... pra chamar vocês, porque vocês querem falar do Patriots, querem falar sobre futebol americano, os caras falam o tempo todo. Tem uma rapaziada ali que... Focada, tá? Vocês não vão ficar sozinhos, então sejam bem-vindos aí, os novos fãs aí, que espero que se tornem fãs do Your Job, né? Os ouvintes.
Mas é isso aí, rapaziada. Aquele abraço e até semana que vem.
Valeu, rapaziada. Um abraço e até semana que vem.